Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
6h15, ótima sexta-feira para você, onde quer que se encontre, a galera que conectou nosso site, nosso aplicativo em todos os cantos do planeta.
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Fim de semana tem muito mais emoções, né? Lógico que você se prepara aí para o que vai rolar de importante no mundo dos esportes aqui no Gabriela Esportiva. Vou falar com ele que com certeza tá sempre muito bem informado, dando aqui seus considerações iniciais, seu alô social, meu amigo, nosso super Zé Maria, boa tarde, boa noite também, né?
Boa noite, Léo Guedes, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. No alô social desta sexta-feira, Léo, dia 30 de setembro, né? Será para o aniversariante do dia. Então, a gente abraça aqui José Carlos Santos de Oliveira, o Zé Cacá, torcedor do Flamengo, né? Está aniversariando hoje, completando 62 anos e curtindo, né, a data no Rio de Janeiro, ao lado da sua netinha. Então, parabéns aí para o Zé Cacá, técnico aposentado do Sebrae Ilhéus.
Beleza, Zé Maria, aqui no Gabriela Esportiva você fica por dentro de tudo que rola de importante e tá trazendo aqui para você, ó.
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Vamos aos destaques de hoje, Fórmula 1, susto, hein? Carro de Pierre Gasly pega fogo nos boxes em Singapura. Futebol, né? O Vitória da Bahia diz o seguinte, ó, contratar em qualidade, não quantidade, diz executivo do futebol do Vitória. Ministério Público denuncia 4 envolvidos no ataque no ônibus do Bahia por tentativa de homicídio. Em evento sobre inclusão do Vaticano, Edinaldo Rodrigues é recebido pelo Papa. Invencibilidade quebrada, Brasil perde para o Japão no Mundial de Vôlei Feminino. E muito mais aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pra galera que tá aí curtindo desde cedo, você que ligou o seu rádio, agora conectou nosso site, o nosso aplicativo. Bom demais ter a sua companhia, bom demais ter você coladinho conosco aqui na 102,9 nessa sexta-feira, né? Fechar a semana com chave de ouro. Começando muito bem, esse fim de semana aí tem um lembrete importante aí para a galera que curte aí o Intermunicipal Futebol Local. Zé Maria traz novidades para você.
Esta semana, Léo Guedes, nós não teremos, né, futebol do Campeonato Intermunicipal. Estamos falando da quarta fase, né, mata-mata de oitavas de finais. Já tivemos os jogos de ida, né, são 16 seleções brigando, e dentre essas 16, 5 seleções são aqui no sul da Bahia, né, em nossa região. Portanto, nesta sexta-feira, todas as seleções realizaram seus treinamentos e, após os treinamentos, deram folga, né, aos seus elencos, né? O retorno será na segunda-feira, porque na rodada do dia 9 são jogos de volta. Aí sim nós vamos conhecer as 8 seleções que vão passar para as quartas de final do Campeonato Intermunicipal. Bom, dentre as 5 seleções, né, da nossa região, a gente destaca aí Itajuípe, né, que faz a melhor campanha dentre todas as 16, né? Itajuípe está no topo desde a primeira rodada desse campeonato intermunicipal. Mas a gente registra também Ibirapitanga e Bicuí, né, que estão fazendo um duelo. Infelizmente, uma delas vai deixar a competição. E a gente também registra a seleção de Ipiaú, que embora tenha sofrido uma derrota no jogo de ida para Quinjing, vai decidir dentro de casa no dia 9, portanto, lá no Pedro Caetano, Até Ipiaú correndo atrás do prejuízo. Uma outra seleção que também está fazendo uma competição de forma positiva é a seleção de Nova Canaã, que já neste jogo, desta quarta fase, venceu Catu, lá em Catu, 2-1 foi o resultado final. Portanto, aí, semana que vem, reinício dos trabalhos, é intermunicipal, só 8 vão se classificar. Seria, né? Uma ótima notícia se, por exemplo, tivéssemos, né, todas as 5 seleções classificadas na rodada do dia 9, com Canaã passando, com Ipiaú se recuperando, né, com a seleção de Itajuípe seguindo, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Infelizmente, dessas 5, só teremos possibilidade de passar 4, né? Porque tem um confronto direto entre Ibirapitanga e Bicuí. Ibirapitanga venceu o jogo em casa. A decisão agora vai acontecer na cidade de Ibicuí. Sobre essas seleções da nossa região, a gente lembra, né? Só Itajuípe tem um bicampeonato de 87 e 2013. Mas da nossa região, quem tem a melhor campanha é a seleção de Ipiaú. É uma seleção tricampeã, né? De 72, de 77, de 98. As demais seleções estão buscando construir, né, uma história na competição do Campeonato Intermunicipal. Portanto, semana que vem será uma semana de trabalho muito importante, porque no domingo, dia 9 de outubro, teremos, neste mata-mata da quarta fase, os jogos de volta, né? Lembrando que Itajuípe já venceu o jogo de ida, né? Simões Filho empatou com Castro Alves no primeiro jogo, Santa Luz empatou com Itamaraju também no primeiro jogo, e o Nápoles, né, venceu Terra Nova por 1-0, Itapetinga empatou com Retirolândia, Ibirapitanga venceu Ibicuí, Quinjingue venceu Ipiaú por 3-1, e em Catu, uma vitória interessante da seleção de Nova Canaã, que vai agora decidir em casa, com reais possibilidades de avançar, de passar, de seguir em frente para as quartas de finais desse campeonato de futebol intermunicipal. Então, a gente vai aguardar, porque futebol no intermunicipal só nos jogos de volta, da semana que vem, no dia 9 de outubro. Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, obrigado pelas informações aqui no Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, dia 20, não, dia 30, né? 30, quem tá trocando de idade hoje é Robertinho Scarpetta, o Marinho Santos e toda a equipe Gabriela FM aí, tá aqui mandando esse alusão especial para esse grande profissional, Robertinho Scarpetta, e a turma do Tropa de Elite também, né? 6h22, quem tá mandando aqui um alusão aqui também, deixa eu mandar um alusão aqui para nosso ouvinte, o Wellington, em Eunápolis, conectado com a gente aqui, mandando um alusão pra galera que tá sempre conectados com a gente aí, direto de Eunápolis, alusão pra a turminha maravilhosa aí, né, Fabiano, direto do Santo Antônio, mandando aquele alusão aí pra galera que tá ligadinha na nossa 102,9, pra sua mãe Eneide, né, pra seu pai Irineu e para todos que estão ligadinhos aí, a galera toda ligada curtindo a Gabriela FM, o Gabriela Esportiva, que traz informações assim, ó:
vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Pra galera que tá curtindo a nossa programação aqui, tem informações de todos os esportes nacionais e internacionais. Pois é, como eu falei no início aí, né? O segundo dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Singapura de Fórmula 1 foi marcado por um susto. O carro do piloto Pierre Gasly, da AlphaTauri, pegou fogo nos boxes com o motor já desligado. Que loucura, hein? Ele estava dentro do veículo, mas deu tempo de saltar rapidinho, né? E não sofreu queimaduras, graças a Deus. De acordo com o que divulgou a categoria, as chamas foram apagadas por um mecânico da Aston Martin, que fica ao lado da AlphaTauri no pit lane. O piloto ficou aí com o 14º melhor tempo, falou sobre a situação, que realmente foi um susto. Graças a Deus foi só um susto, né? Agora a gente saber aí o que causou esse incêndio, né? Essas chamas, né? O motor já desligado, é muito estranho, hein? Agora 6h24, Gabriela Esportiva continua para você curtir aqui na nossa 102,9, a rádio que toca a sua, minha nossa trilha sonora, sempre no oferecimento de Pai Mendonça, Inforlaser e Lojas Guaibim.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu.
É, Zé Maria, o Vasco volta a decepcionar na Série B, é ou não é?
O Vasco da Gama voltou a decepcionar na noite de ontem, né? Jogando em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, essa rodada de número 32. Ontem tivemos, às 19h, no primeiro jogo, o Tombense vencendo o Novo Horizontino 2-0, Léo, foi o placar. E às 21h30... o jogo do Vasco, né, em São Januário lotado, né, com mais de 19 mil torcedores pagantes, né, mas enfim, um Vasco, mais uma vez, muito pressionado, né, a torcida perdeu a paciência, né, algo muito natural, diante de uma atuação, eu diria, de uma equipe muito desorganizada no campo de jogo, né, Thiago Rodrigues foi o goleiro, né, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Paulo Vitor. Essa foi a formação do sistema defensivo do Vasco ontem. O meio-campo com Yuri, Andrei Santos e Nenê. Marlon Gomes, Raniel, Aguinaldo. Assim saiu jogando a equipe do técnico Jorginho, que teve um início enganador, né, do time do Vasco. Porque a realidade, gente, é que o gol vascaíno que aconteceu aos 13 do primeiro tempo foi uma falha, né, grotesca, né, do goleiro. O goleiro falhou, mas falhou muito feio, né? Goleiro do time do Londrina, o Matheus Nogueira. Como diz meu amigo Zé de Madar, que é um dos maiores artilheiros do futebol amador, dos anos 80 em Léo, Zé de Madar dizia para mim: olha, o goleiro, esse aí é mão de quiabo. E ontem o Matheus Nogueira foi um autêntico mão de quiabo e facilitou. Escorrega. Se não tivesse facilitado o gol do Vasco, certamente estaríamos hoje, né, comentando aqui uma derrota do time vascaíno, que volta a repetir. Empatou com a ajuda do goleiro do Londrina e luta pelo G4, né, que segue em aberto. Essa é a realidade, entendeu? Após o empate, a arquibancada já dividia, né, cantos de apoio com vaias, né, um Londrina que mostrava mais organização, com seus jogadores bem distribuídos no gramado. Londrina, gente, só ia ao ataque na boa, né? O time do Vasco saiu vaiado de campo com gritos de time sem vergonha. E Jorginho, né, fez umas mudanças, esse tipo de mudança que não altera absolutamente nada. Por exemplo, tirou o Paulo Vitor, lateral esquerdo, e colocou o lateral Edmar, que também é lateral esquerdo. Nessa posição, convenhamos, né, torcedor do Vasco, são dois jogadores fracos, né? Nós não temos um lateral esquerdo de qualidade nesse elenco do Vasco, disputando esse Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda com o decorrer do jogo, ele tirou o Nenê para a colocação do Alex Teixeira. O Alex pouco produziu em campo. O Marlon Gomes também foi sacado de time. Entrou o Gabriel Peck, entendeu? Tirou o Aguinaldo, entrou o Figueiredo e tirou o Raniel, né? Muito vaiado pela torcida do Vasco. Olha, o Raniel, as poucas oportunidades que teve, finalizou muito mal. Então eu diria que uma atuação decadente do Vasco da Gama. O Vasco da Gama perdeu a oportunidade na noite de ontem, meus amigos, de pavimentar a sua volta à elite do ano que vem, porque é uma terceira divisão que é muito questionada, né? A qualidade está muito longe desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão da Série B, entendeu? Essa é a realidade. Há muito tempo que a gente não via uma Série B, entendeu? Nesse nível, o que está fazendo a diferença é a camisa, né? Porque o Vasco, praticando um futebol sem qualidade nenhuma, né, muito mal posicionado ali, entendeu? E dando oportunidades, né, que agora a gente já tem. Na quinta posição, né, nós já temos O Londrina continua na quinta posição, mas com 46 pontos, né? três pontos de diferença para o Vasco. E na sexta posição já tem o Sport do Recife, né? Com 46 em sexto lugar. São duas equipes que chegaram diante, né? Da indecisão do Vasco, da perda de pontos, né? Nesse campeonato da Série B. Então, um jogo dentro de casa que decepcionou a torcida vascaína, claro, imagina a frustração do torcedor que saiu ontem de São Januário lamentando essa oportunidade, um empate muito ruim que pode trazer consequências lá na frente, ainda nessa luta pelo G4 desse campeonato brasileiro da segunda divisão. Hoje teremos mais partidas que vão acontecer, né? Teremos CSA e Guarani agora às 19 horas, teremos também Operário e Vila Nova, Sampaio Correia e Grêmio também às 19 horas e às 21h30, né, desta sexta-feira, teremos Chapecoense e Bahia. E o alerta serve também para o time tricolor, né? O Bahia também precisa dar uma resposta. O Bahia precisa também construir um resultado positivo jogando fora de casa, porque é um Bahia, meus amigos, que quando joga fora de casa é uma equipe totalmente diferente, perde a intensidade, e a gente lembra, vai jogar nessa rodada 32 e vai jogar também na próxima rodada, rodada de número 33. Então, se o Bahia perder esses dois jogos, vai se complicar de vez nesse G4 desse campeonato da Série B, muito embora, né, seja uma competição nivelada por baixo, né, muito poucos clubes estão avançando. Muito bem, o Cruzeiro está cada vez mais próximo de ser campeão, né, esse título pode chegar na próxima rodada, né, porque é um Cruzeiro diferente, é um Cruzeiro brilhando ali na frente da tabela, né. Já tem 21 vitórias construídas na segunda divisão, 8 empates e apenas 3 derrotas, né? O Vasco, com o empate de ontem, tem 13 vitórias, 10 empates, né? E 9 derrotas. Quer dizer, são números que sinalizam muito bem a diferença de qualidade para o líder da Série B e para o Vasco da Gama, que ainda permanece, né, nessa quarta posição, nesse G4 desse campeonato da segunda divisão. Amanhã, 11 da manhã, a rodada 32 terá prosseguimento com Brusque e Criciúma. E amanhã à noite, às 18h30, né, o Ituano joga em casa, enfrentando o CRB. Então, estamos falando de Ituano, que tem 44 pontos. Se vencer amanhã o CRB, ele passa Londrina, ele passa Sport e ele ficaria aí com 47, apenas 2 pontos do Vasco da Gama. Quer dizer, o resultado de ontem definitivamente complicou muito a vida do Vasco na sequência desse campeonato brasileiro da segunda divisão. Bom, a classificação de momento, né? Cruzeiro, né? Muito líder, já buscando apenas na próxima rodada, estaremos acompanhando, né, esse momento iluminado do time do Cruzeiro, o Cruzeiro que já está aí na boca de conquistar com muita antecedência, talvez até com 6 rodadas de antecedência, o Cruzeiro pode se tornar o campeão brasileiro da segunda divisão, porque lidera com folga hoje, com 71 pontos. Na segunda posição do Grêmio, né? Grêmio com 53, nós estamos falando de um Grêmio que joga esta noite lá no Maranhão, enfrentando o Sampaio Correia. Então, o Grêmio na segunda posição com 53. Na terceira posição do Bahia com 52. Bahia que também joga esta noite, né? O Bahia que vai jogar fora de casa lá em Chapecó, enfrentando a equipe da Chapecoense. O Vasco permanece no G4 ali, com 49 pontos, né? Em quinto lugar, o Londrina com 46. Em sexto, o Sport do Recife também com 46. O Ituano é o sétimo com 44. Oitava posição da Ponte Preta, né? Ponte Preta com 43 pontos, é o oitavo da Série B. Criciúma na nona posição com 43. E agora, no décimo lugar, no meio da tabela, ali o Tombense, que ontem venceu o jogo de ontem 2-0 diante do Novo Horizontino e subiu para a décima posição, Tombense com 43 pontos. Décima primeira posição, Sampaio Correia com 42. Décima segunda posição, CRB com 40. Vila Nova é o 13º com 37 pontos, né? Na 14ª posição tem o Novo Horizontino com 36, a Chapecoense é o 15º com 35 e o Guarani é o porteiro ali da zona do rebaixamento com 35 pontos, 16ª posição. Os quatro últimos desse campeonato da segunda divisão são CSA com 35, 17º, né? O Brusque com 31 em 18º, o Operário é o 19º com 31 e o Náutico, né? Na última posição, para mim, já rebaixado para o futebol do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Náutico, portanto, em último com apenas 27 pontos. Na segunda-feira, já teremos, Léo, na segunda-feira, o Guarani, né? Abrindo a rodada 33. Então, a Série B é assim, é a toque de caixa, vai terminar muito mais cedo do que o campeonato da Série A. Guarani recebe o Londrina, né? Então, a torcida do Vasco vai ficar aí, torcendo, né? Pelo time do Guarani, porque para evitar que o Londrina venha nessa rodada a chegar mais uma vitória, porque é uma equipe, é o segundo melhor visitante desse campeonato brasileiro da Série B, e se vencer o Guarani, o Londrina chegaria à mesma pontuação do time do Vasco. O Sampaio enfrenta a Ponte Preta também na segunda-feira. São jogos das 20h. Aí a Série B prossegue na terça com Brusque e Sport. Tem CRB e Chapecoense, tem Vila Nova e Criciúma e tem também na terça-feira Operário e Vasco da Gama. Quer dizer, vamos ver aí como esse time do Jorginho, que precisa, o Vasco precisa praticar um futebol de melhor qualidade. O nível do futebol desse time do Vasco é sofrível, né? É um futebol muito ruim. Entendeu? Então, chegou a hora do Vasco, né, que tem uma camisa tão importante, dar uma resposta diferente. E o jogo da terça-feira diante do Operário fica aí com áreas de decisão no Vasco, que está lutando ali para se manter no G4 do futebol da segunda divisão. O Grêmio enfrenta o CSA também na terça e teremos Novo Horizontino recebendo o Bahia na terça-feira. Quer dizer, o Bahia joga esta noite em Chapecó e joga na terça lá em São Paulo, enfrentando o Novo Horizontino. O Náutico joga em casa com o Tombense, né? Jogo das 21h30 de terça-feira e da quarta-feira. Esse jogo do Náutico está marcado aí para quarta-feira, 21h30. E teremos também Cruzeiro e Ituano. Quer dizer, é um campeonato de uma Série B, entendeu? Que sinaliza, né, que esse G4 está muito em aberto. Então é preciso o Bahia acordar no jogo desta noite, é preciso o Bahia dar uma resposta como um time visitante, porque também, se perder, vai se complicar ali na parte de cima da tabela, porque a realidade, meus amigos do Gabriela Esportiva, é que já temos dois clubes com 46 pontos, né? São o caso do Londrina e do Sport do Recife. E o Ituano, gente, ainda joga amanhã. Se vencer, ele passa Londrina, ele passa Sport e ele ficaria apenas 2 pontos do Vasco da Gama. É uma Série B com muita emoção nessa reta final, porque só 4 clubes vão voltar à elite do nosso futebol no ano que vem, Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, quem também está aí nessa expectativa do Bahia aí é o Robertinho Scarpita, que também torce para o Flamengo e está trocando de ideia de hoje. Olha, o Gabriela Esportiva volta daqui a pouquinho no oferecimento, Pai Mendonça, Home Center na loja em Itabuna, com certeza aí é novidade para você, mais completa, mais linda. InfoLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 Ilhéus. E Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itati.
Gabriela Esportiva.
Já a gente volta com muito mais, agora 6h39, você que está se preparando para trabalhar, você que está saindo do trabalho agora, a galera do Happy Hour, daqui a pouquinho aí, né? A decisão aí para o São Paulo na Sul-Americana, já detalhes para você, alusão para Rosana Costa dos Mundo Marques, grande abraço também aí para meu amigo, o cabeça de batata, rapaz, meu amigo Edinaldo, confeiteiro, padeiro, quer saber também agora de comentarista esportivo, o cara quer ser tudo, né? 20 para as 7, daqui a pouco a gente volta, é rapidinho.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
13 para as 7, Gabriela Esportiva, para você curtir até as 7 da noite as informações atualizadas no mundo dos esportes. No oferecimento, InfoLaser, Pai Mendonça e Lojas Guaibim. Olha a hora, gente, agora 13 para as 7. Vamos ficar por dentro aqui das informações muito atualizadas aqui, hein? Galera que tá aí ligadinha na nossa programação, desde cedinho aí, acompanhando a nossa programação no trabalho, em casa, com a galera, com os amigos. Muito obrigado você voltando para casa agora, obrigado pela carona, você no carro. Olha, o executivo de futebol do Vitória, Edgar, garantiu aí que a prioridade do clube para a próxima temporada é contratar com qualidade e não quantidade. A ideia da diretoria é contratar entre 8 a 10 jogadores para a próxima temporada. De olho em 2023, o Vitória se reapresenta no dia 28 de novembro, uma segunda-feira. E a gente acompanha as novidades aqui no Gabriela Esportiva para você ficar muito bem antenado em tudo que rola de importante no mundo dos esportes, com os comentários de Zé Maria.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos falar sobre São Paulo e a final da Sul-Americana. Fala, Zé Maria.
Ian, Léo Guedes, né? A final da Copa Sul-Americana, portanto, será deste sábado, dia 1º de outubro, às 5 da tarde, na cidade de Córdoba, né, na Argentina. O estádio será o estádio Mário Kempes, né? E a gente lembra que esta competição da Sul-Americana, 17 times diferentes conquistaram o título. É uma competição que acontece desde 2002 pela Conmebol. A Sula é a segunda competição mais importante da América Latina, ficando atrás apenas da Copa Libertadores da América. Os maiores campeões dessa Copa Sul-Americana são Boca Juniors, da Argentina, com 2 títulos, o Independiente, também da Argentina, com 2 conquistas, e o Atlético do Paraná, com 2 títulos também, entendeu? Portanto, se o São Paulo conquistar amanhã mais um título, seria um bicampeonato, ficaria também dentre os clubes que mais conquistaram essa Sul-Americana, mas o Independiente Del Valle, se vencer, também chegaria à sua segunda conquista. Então, eu diria que é um jogo muito em aberto, é uma partida que vai acontecer amanhã em solo argentino, e um São Paulo já praticamente definido, né? O Rogério Ceni tem à sua disposição, Léo, os seus melhores atletas, né, para essa grande decisão da Copa Sul-Americana amanhã. Felipe Alves será o goleiro, Rafinha na lateral direita, os dois zagueiros amanhã, Diego e Léo, e Reinaldo na lateral esquerda. O meio campo do time São Paulino com Pablo Maia, né, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri, essa deverá ser a formação do time do São Paulo. São Paulo que está aí brigando pelo bicampeonato, jogo muito importante, portanto, amanhã, enfrentando a equipe do Independiente Del Valle. Olha, o time é um time que cresceu muito sua história no futebol profissional, né? Já é um clube empresa, é um clube que se organizou. A princípio, o objetivo principal do Del Valle era apenas negociar jogadores, revelar valores, né? Mas essa história, nos últimos anos, ela vem se modificando, né? Com o Independiente Del Valle já estando aí, brigando já pelo seu segundo título na Sul-Americana. Portanto, será um jogo muito parelho, né? O São Paulo vai ter dificuldade amanhã em solo argentino, né? Há claro que a maior torcida será do time São Paulino, mas está longe, né, de se imaginar um Mário Kempes, né, completamente lotado. É um estádio grande com capacidade para 57 mil torcedores, mas a realidade é que a logística ela prejudica muito, né? Preços de passagens muito caros, a distância também do Brasil para Córdoba, na Argentina, né? Enfim, são previsões que estão sinalizando aí um público muito menor em relação à capacidade desse estádio, o estádio Mário Kempes, né, lá na cidade da Argentina. Portanto, amanhã, às 5 da tarde, um clube brasileiro, um clube do Equador, decidindo essa edição de número 21 da Sul-Americana, Léo.
Ok, Zé Maria, agora 7. Opa, só adiantando o relógio, hein? 8 para as 7.
Gabriela Esportiva.
E você continua muito bem antenado em tudo que rola de importante no mundo dos esportes para o fim de semana.
Somos da voz do campeão.
Olha, o Ministério Público Estadual ofereceu nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 30, uma denúncia contra 4 pessoas envolvidas no ataque ao ônibus do Esporte Clube Bahia, ocorrido em fevereiro deste ano. Hugo Oliveira da Silva Santos, conhecido como Garrote, Janderson Santana Bispo, vulgo Jão, Marcelo Reis dos Santos Júnior, conhecido como Sub, e Marcelinho Ferreira Barreto Neto foram denunciados por crime de tentativa de homicídio. Segundo o promotor de justiça Antônio Luciano Assis, os 4 homens foram identificados como autores do delito. Bem merecida a pena, né?
Gabriela Esportiva.
Na verdade ainda tá, né? Mas esperamos que sejam punidos devidamente aí, né? Com o rigor da lei, para que novos episódios não aconteçam, né? Muito lamentável. Olha a hora, gente, agora 6 para as 7. Para você que está curtindo a nossa programação direto aqui em qualquer parte do planeta, galera ligadinha de ponta a ponta em todo o sul, sudoeste, extremo sul da Bahia. Para você que está ligadinho aí desde cedo, você que está acompanhando a nossa programação no trabalho, em casa, com a família, né? Muito obrigado aí pelo carinho mesmo, obrigado pela audiência mais do que especial, sempre, sempre, sempre aí, né? De bem com a vida, aqui pelas ondas da 102,9. Você que está aí trabalhando ou saindo do trabalho agora, a galera que está indo para o Happy Hour, nosso muito obrigado aí, ótima sexta-feira para você. 6 para as 7, para a galera que está aí ligadinha, Gabriela Esportiva, vamos falar aqui agora aí, né? Do Brasileirão, que começa amanhã. A expectativa é grande, muito grande, não é isso, Zé Maria?
O Campeonato Brasileirão terá início, rodada de número 29, a partir de amanhã. É sábado, já teremos, portanto, os principais jogos desta nova rodada, rodada de número 29. Às 15h, teremos Atlético Mineiro e Fluminense, jogo que vai acontecer no Mineirão. Eu diria que um Atlético aí é muito questionado, né? Porque perdeu a intensidade, né? O Cuca não conseguiu dar um equilíbrio ao elenco do Atlético Mineiro. Mas essa fase ruim do Atlético, pouco se fala também na figura do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, né? Se o Cuca não está bem, o Rodrigo também não está bem. Essa é a realidade. Estamos falando de um Atlético, né, que caiu muito a qualidade dos seus jogadores, né? Tem um elenco muito qualificado, como Everson, né, como Mariano, como Nathan Silva, o próprio Dodô, Alan, Jair, Zaracho, Hulk, Ademir, Keno, né, Allan Kardec. O Atlético investiu muito, Igor Rabelo, né? O Guilherme Arana está lesionado, né? Tem ainda, enfim, são os jogadores, tem o Nacho Fernandes também, né? O meia é argentino de boa qualidade técnica, mas esse time, de repente, desaprendeu a jogar futebol, perdeu a intensidade. E, para mim, não seria surpresa nenhuma, viu? Se o Atlético perdesse esse jogo de amanhã em Minas, para o time do Fluminense, do Fernando Diniz, do bom futebol do time do Fluminense, e se o Cuca entregasse o cargo. Porque a gente sabe, né, que o Cuca é um pavio curto e já muito questionado à frente do Galo. Nossa, como o Atlético perdeu intensidade, como caiu a qualidade do Galo Mineiro. Teremos também amanhã às 3 da tarde um Internacional enfrentando o Santos, né? O Internacional, gente, que não conseguiu vencer, é o Bragantino. Volta a jogar no Beira-Rio, enfrenta a equipe do Santos. Se vencer, melhora a sua situação. Estamos falando do Internacional, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos também às 3 da tarde, no Ceará, o Ceará recebendo o América Mineiro. Né? Esse jogo o Ceará tem a obrigação de buscar o resultado, mesmo porque está ali muito ameaçado, né? Fazendo uma campanha muito ruim. É o porteiro, nesse momento, da zona do rebaixamento. Então vejo esse jogo como um jogo com um grau de responsabilidade muito grande para o time do Vovô, que precisa vencer o América para respirar no futebol da Série A. Teremos na Ressacada em Santa Catarina o Avaí recebendo o Atlético de Goiás. Né? Estamos falando de duas equipes que estão inseridas ali na zona do rebaixamento do futebol da Série A. Então o Avaí jogando em casa, claro, vai ter a obrigação aí de construir o resultado. Às 19 horas teremos Atlético Paranaense e Juventude. É o time do Felipão jogando na Arena da Baixada, às 7 da noite. Então, no mesmo horário também teremos o jogo do Maracanã, né? Flamengo e Bragantino. Um Flamengo, gente, precisando colocar seus principais atletas no campo de jogo, porque o Flamengo precisa, né, recuperar o seu bom futebol. Né? Essa é a realidade. Claro que no último jogo foram muitas ausências, né, sem os dois meias de ligações, e a gente percebe também que é um Arrascaeta que está no momento que precisa fazer um tratamento de pubis, né? Isso perdeu, tem quebrado muito a intensidade do uruguaio, essa é a realidade. Mas enfim, um Flamengo que vai ter uma decisão, primeira final da Copa do Brasil já está muito próxima, né, gente? 12 de outubro é o primeiro jogo que acontece em São Paulo diante do Corinthians. Então eu diria que o Dorival certamente vai escalar o que tem de melhor, mesmo porque ele precisa dar ritmo a esses jogadores, não pode ficar muito tempo, né, sem a utilização dos seus principais jogadores, né? O Flamengo precisa praticar um futebol com mais intensidade, porque precisa se preparar, não para o Campeonato Brasileiro. Para mim, essa competição é uma competição de pontos corridos, e que o Flamengo já jogou a toalha. Né? O Flamengo vai brigar pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, né? Num primeiro momento, pela Copa do Brasil, porque o primeiro jogo é dia 12 de outubro, o jogo de volta decide dia 19 de outubro no Maracanã, diante do Corinthians. Então, é um Flamengo que precisa utilizar esses jogos do futebol da Série A para voltar a ter o equilíbrio do seu elenco. O goleiro Santos também muito questionado, né? Soltando bolas, né? Dando rebote na frente da pequena área. Quer dizer, isso é o que é a regra, né? Que mais penaliza, né, o goleiro de futebol. O goleiro não pode espalmar a bola para frente da área. Daí o Santos teve defeitos, né? Andou falhando, né? Essa é uma falha muito grave naquela posição. E o próprio Rodinei também, de repente parece um Rodinei mais gordo, né? Mais barrigudo. Rodinei também perdeu muita intensidade, tinha feito, né, jogos bem diferentes, era uma das principais peças do time do Flamengo. Eu até diria, Léo Guedes, que esse Rodinei, ele era uma peça que fortaleceu muito o lado direito do ataque do time rubro-negro. Mas enfim, Flamengo jogando no próximo sábado amanhã, portanto, diante do Bragantino, claro, e levando ao campo de jogo seus principais atletas. Teremos também nessa rodada de número 29 o Goiás jogando às 7 da noite com o Fortaleza, né? Goiás que no último jogo em casa decepcionou e perdeu para o Botafogo. Então é o jogo da recuperação do time do Goiás. O Corinthians joga às 9 da noite de amanhã, segunda partida seguida do Timão, né, na Neoquímica Arena. E quando joga dentro de casa é um time com um comportamento muito diferente, é um time muito forte, eu diria. O elenco do Corinthians que tem tudo para vencer o Cuiabá e avançar ainda mais na parte de cima da tabela desse Brasileirão. Teremos na segunda-feira o Botafogo enfrentando o líder Palmeiras, né? E no dia 20 de outubro, essa rodada será fechada com o jogo São Paulo e Coritiba. Então essa é a realidade de momento da abertura amanhã da rodada de número 29 do Brasileirão. E tem o Palmeiras, né, navegando ali em passadas largas, né, na primeira posição com 60. O Fluminense é o segundo melhor colocado, com 51 pontos. Estamos falando do time do Fluminense, que será o adversário amanhã do Atlético Mineiro no jogo do Mineirão. Na terceira posição, Internacional com 50. O Corinthians na quarta posição com 47. O Flamengo caiu para a quinta posição, tem 45. O Atlético do Paraná na sexta com 44. O Atlético Mineiro está ali, ó, na sétima posição, não consegue avançar, com 40 pontos. O América é o oitavo com 39. O Botafogo na nona posição com 37. O Santos no meio da tabela ali, décimo lugar, 37 pontos. O Goiás é o 11º com 37. E o São Paulo na 12ª posição, também com os mesmos 37 pontos. Em 13º, Bragantino com 35. Fortaleza é o 14º com 34 pontos. O Coritiba na 15ª posição com 31. Na 16ª posição, porteiro da zona ali, o Ceará com 31 pontos. E os quatro que estão passeando na zona do rebaixamento: Cuiabá, 17º colocado com 30, Avaí em 18º com 28, o Atlético de Goiás na 19ª posição com 22 e o Juventude é carregando a lanterna do futebol da Série A em último, né? Em 20º com apenas 19 pontos. Essa é a realidade do Brasileirão da Série A, que abre amanhã no sábado, portanto, a rodada de número 29. Vão ficar restando apenas as 9 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, Léo.
Ok, Zé Maria, que peninha, tá chegando o finalzinho aí de mais um Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, que tem sempre o oferecimento Pai Mendonça, Inforlaser e Lojas Guaibi, né? A galera que tá aí curtindo, um abraço pra vocês. Vamos aqui no Gabriela Esportiva.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração. Que peninha, né? Mas vamos aqui às considerações finais com Zé Maria. Obrigado a você que nos acompanhou, você que está aí curtindo, você que ficou aí, né, ansioso para saber as notícias do seu time. Segunda-feira tem mais Gabriela Esportiva. Fala, Zé Maria.
Nas considerações finais do programa desta sexta-feira, Léo Guedes, eu quero desejar um final de semana de muita paz, né, aos nossos amigos e amigas do Gabriela Esportiva. No domingo vamos exercer aí a cidadania, né, eleições no país, e que tenhamos, né, um processo tranquilo, né, na nossa região, na nossa cidade, no nosso país. E na segunda a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite para você que está aí curtindo desde cedo.
Gabriela Esportiva.
De volta segunda-feira no oferecimento Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InfoLaser, a mais completa em recargas e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 e Ilhéus. E Lojas Guaibim. O jeito, né? O jeito que Ilhéus gosta. Fica na rua Dom Pedro II, 64, em frente a... Galeria Itácio. Um abraço para toda a equipe da Lojas Guaibim, da InfoLaser e de Pai Mendonça.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.